Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar esta segunda parte da nossa reunião, agora sim já com a disponibilidade do suporte para a apresentação do Sr. Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. A grelha acordada é uma grelha de uma primeira ronda de 5 minutos e uma segunda de 3. Teremos uma apresentação inicial e eu dou então a palavra ao Sr. Presidente da Autoridade para essa apresentação inicial.
Bom dia a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os seus deputados. Eu preparei uma pequena intervenção sobre aquilo que tem sido a atividade e aquilo quais são os nossos planos para este ano. Tem três partes, portanto, uma primeira parte com os indicadores do mercado, os objetivos para 2018 e as iniciativas regulatórias para 2018. Relativamente aos indicadores do mercado, como podemos ver, existe bastante estabilidade no setor, portanto o número de entidades com que trabalhamos é estável, portanto de 2016 tínhamos 73 seguradoras, 2017 mantemos as 73 e em 2018 continuam as 73 seguradoras. Ainda que destas 73, 43 sejam de direito português, são essas que são supervisionadas por nós, diretamente, e as sucursais da União Europeia, que são 30, são entidades que são supervisionadas pelos seus países de origem. E depois, como podem ver, temos também em LPS, portanto em livre prestação de serviços, 540, há uma diminuição, embora, portanto, estes agentes do mercado, que atuam no mercado, em termos de prémios operados, são muito reduzidos e, portanto, não têm o mínimo de expressão no nosso mercado. O total de prémios do setor segurador no ano de 2017 foi de 10 mil milhões de euros, portanto, 10,7 mil milhões de euros, onde se registou um aumento de 4,1% relativamente ao ano de 2016, onde o ramo não-vida cresceu 3,2%, vida 3,2% e o ramo não-vida 5,6%. Aqui eu não posso deixar de fazer uma referência concreta, que é, se os senhores deputados se recordam, nas últimas apresentações que eu fiz, nesta sala, o ramo de vida vinha há 3 anos a cair, portanto o volume de negócios que tem caído nos últimos 3 anos, e no ano 2017 verificamos uma inversão do total dos prémios e, portanto, os prémios do ramo de vida voltaram a crescer. Portanto, por outro lado, outra observação que eu não posso deixar de fazer também tem a ver com os ramos não-vida, onde cresceram 5,6%, mas com um aspecto também que deve salientar é que todos os ramos de não-vida cresceram do ano 2016 para 2017. Saúde, acidentes de trabalho, incêndio, roubo, diversos, calções, tudo cresceu. Portanto, houve um crescimento de todos os ramos, o que é bastante importante, que não acontecia há vários anos. Dentro da distribuição, portanto, os sinistros também, portanto, no ramo não-vida houve uma diminuição dos sinistros, portanto, os sinistros, quando falamos em sinistro do ramo não-vida, estamos a falar em reembolsos, portanto, de produtos de capitalização, portanto, se o volume de negócios, portanto, do caso de vida, veio a cair e, portanto, e também isto resulta nessa diminuição. E os sinistros, também no ramo não-vida, eles aumentaram 10%. E este aumento de 10%, obviamente, tem um grande peso os incêndios que se verificaram no ano passado, portanto, em junho e em outubro. Temos um gráfico também, portanto, aqui, os exemplos que eu estava a dar relativamente à sinistralidade, portanto, está, portanto, por ramos, portanto, o ramo que tem o maior índice de sinistralidade é o ramo de acidentes de trabalho. Isto é uma preocupação que nós temos relativamente aos acidentes de trabalho. Como sabem, há uma lei de acidentes de trabalho que é de 2009 e essa lei de acidentes de trabalho tem um conjunto de obrigações para as seguradoras, algumas que têm-se discutido a possibilidade da sua alteração, nomeadamente aspectos que se prendem com a majoração das incapacidades. Por exemplo, essa lei tem um artigo em que, ao fim, ou quando um pensionista que tem um índice de invalidez, por exemplo, 30%, quando atinge a idade de 50 anos, essa invalidez de 30% é majorada em 50%. Ora, nos dias de hoje, se calhar não faz grande sentido essa majoração, na medida em que, com o desenvolvimento da medicina e, portanto, com as fisioterapias e com tudo isso, se calhar com 50 anos está melhor quando teve a incapacidade anteriormente. Portanto, há aí automaticamente uma majoração. E também outra que existe e que está na lei também e portanto, que possibilita a revisão anual das pensões e, portanto, é um custo adicional para as seguradoras e, portanto, há aqui um aumento desta sinistralidade nos ramos de não-vida e a maior é no ramo acidentes de trabalho. Recordam-se também de eu ter falado em anos anteriores de que tem havido um trabalho por parte das companhias e, portanto, e por iniciativa da supervisão, no sentido de tornar o ramo acidentes de trabalho equilibrado tecnicamente, que havia um desequilíbrio, até fruto, portanto, deste maior custo com sinistros, e o que tem vindo a ser feito, e o ramo acidentes de trabalho, os prémios têm vindo a crescer, em média, nos últimos 4 anos, 14% ao ano. Portanto, eles tiveram uma queda de 40%, portanto, de 2008 para 2012, e têm vindo a recuperar. Todavia, o equilíbrio técnico no ramo acidentes de trabalho ainda não está alcançado. Portanto, caminha-se para lá. Das 17 seguradoras que exploravam o ramo acidentes de trabalho, 13 trabalhavam com resultados técnicos negativos e, portanto, é uma situação que não seria sustentável, mas a tendência é para melhorar. Se podem ver, os gastos de sinistralidade estão um bocadinho acima dos 100%, mas quando começámos e quando obrigámos as seguradoras a fazer este plano de recuperação, os índices de sinistralidade, portanto o rácio combinado, andava à volta de 150%. Ou seja, recebia 60 prémios e pagava 150 de sinistros, o que era insustentável. Mas melhorou e a tendência é para melhorar, portanto. No ramo de vida, portanto, a quota de mercado, se, portanto, aí temos das 30 empresas que exploram o ramo de vida, dessas 30, 19 são supervisionadas por nós, portanto, são aquelas de direito português, portanto, são sociedades de direito português, e o total de prémios de vida durante o ano 2017 são 7,1 mil milhões de euros no ramo de vida, onde o líder do mercado é a Fidelidade, com 33%, seguido da Ocidental Vida, com 20%. Portanto, eu não vou detalhar muito estes dados, que ficará à disposição dos seus deputados, e, portanto, vou passar assim rapidamente e deixar-me a oportunidade para podermos depois abordar assuntos que julgam de interesse. No caso, no ramo não-vida também, o total de prémios foi de 4,5 mil milhões de euros, portanto, das 55 empresas de seguros que exploram este ramo, 29 são supervisionadas por nós, portanto, onde continua a liderar a Fidelidade com 26% e as Seguradoras Unidas com 15%. Quais são, dentro destes indicadores, portanto, há um indicador que eu já me referi a ele, que para nós é importante, e falei agora no acidente de trabalho, que é o equilíbrio técnico e, portanto, a sustentabilidade da atividade seguradora. Portanto, há um princípio que existe na atividade seguradora, que existe desde 1988, e, portanto, é que há uma definição, portanto, de preços livres no mercado, portanto, cada companhia fixa os seus preços. Não existe aprovação prévia de tarifas desde 1988, portanto, as tarifas são feitas por cada uma das seguradoras em função dos riscos que estão a correr. E, por outro lado, o que se pretende aqui é que os prémios que são cobrados têm que ser suficientes para responder pelas responsabilidades que as seguradoras, portanto, incorrem. E o objetivo, naturalmente, aqui é garantir que os direitos dos tomadores de seguros, dos beneficiários, dos pensionistas, dos sinistrados, que sejam garantidos e, ao mesmo tempo, com isso, garantir a estabilidade do setor segurador. Um aspecto importante da carteira de investimentos, o setor segurador tem uma carteira de investimentos de ativos sob gestão de cerca de 50 mil milhões de euros, onde parte deles, portanto, os investimentos estão diversificados. No caso do ramo de vida, a carteira, portanto, cresceu 4%, em que no ramo de vida são 42,3 mil milhões de euros, onde cerca de 45% está investido em dívida pública, 29% em dívida privada, portanto isto no último ano de 2017, 7% em ações, fundos de investimento 12% e depósitos bancários 7% e outros não têm grande representatividade. No ramo não-vida, houve um decréscimo da carteira, 7%, e portanto situou-se em 6,1 mil milhões, onde, portanto, o grande peso dos investimentos também estão em dívida pequena e, portanto, em dívida privada e uma parte em fundos de investimento, depósitos bancários, em terrenos e edifícios. Outro indicador importante, que para nós, digamos que é um nosso guia, que são os ratios de cobertura de solvência, podem verificar, portanto, no quadro, por acaso a imagem não se vê muito bem, mas... não se vê muito bem, mas, portanto, temos um rácio de solvência de capital, portanto, o SCR, Solvency Capital Requirement, de 177%, um rácio total, 177% em 2017, em 2016 era 154%. Portanto, há aqui um crescimento da solidez do setor em 23 pontos percentuais de 2016 para 2017. O ramo de vida apresenta um rácio de 233%, ou seja, para responsável que tem 233% de rácio, ou seja, para 100% de responsabilidade tem 233% de ativos. Portanto, e no ramo não vida é de 178% e nas mistas, nas seguradoras mistas, 150%. Portanto, temos aqui um setor com rácios de solvência que vieram a melhorar de ano para ano, mesmo com a introdução, com os novos requisitos que são obrigatórios, com a Solvência II, que, como sabem, portanto, o regime de Solvência II entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2016, portanto, levamos 2 anos com Solvência II e as seguradoras, portanto, vieram, mesmo trabalhando num novo regime, a melhorar os seus indicadores. O rácio de capital mínimo também tem vindo a crescer, é de 546%, portanto, o rácio de capital mínimo quer isto dizer que é o rácio a partir do qual, quando ele se vem abaixo dos limites dos 100%, em que é necessário, portanto, tomar medidas imediatas e, portanto, como vem, portanto, também no rácio de capital mínimo, o setor segurador está bem folgado, tem um rácio de 546%. Garante, portanto, tem garantido uma gestão sã e prudente e, portanto, garante, ao fim e ao cabo, aquilo que é um objetivo nosso, portanto, a defesa dos interesses dos consumidores de seguros, de mudas de seguros, pensionistas e todos aqueles que giram à volta do setor segurador. Quanto aos fundos de pensões, também podem ver, há ali uma variação nos fundos de pensões, o total de ativos geridos pelos fundos de pensões aproxima-se dos 20 mil milhões de euros, são 19,8 mil milhões de euros, verificou-se um crescimento de 7%, e, portanto, também nos fundos de pensões, portanto, o comportamento é bastante satisfatório. Também podem ver a carteira de investimentos dos fundos de pensões, aqui, portanto, há uma pequena variação, onde, portanto, enquanto nos seguros os investimentos em fundos de investimentos era muito menor e nos fundos de pensões, portanto, continuam os investimentos a ter um peso importante na dívida pública, na dívida privada e nos fundos de investimentos e em terrenos e edifícios também.
Desculpe, Sr. Presidente, pode dizer quais são os 2017, que eu não consigo ler?
Dos fundos de pensões?
Sim.
2017?
A carteira.
A carteira, 19,8 mil milhões.
A estrutura da carteira.
2016, tem 18...
Sr. Deputado, se me permitem, já foi distribuído por e-mail à apresentação, portanto, será possível a cada um dos seus deputados, se tendo dispositivo móvel, consultar e acho que... poder-se esclarecer por essa via, se não, talvez deixar terminar a intervenção e, no fim, esclarecer se houver alguma dúvida. Muito obrigado.
Ok. Portanto, fundos de pensões, também carteira de investimentos está distribuída por aquilo que é normal, dívida pública, privada, fundos de investimento e depósitos bancários. Como ver, portanto, a produção, portanto, e agora referindo-se ao ano 2018, ao primeiro trimestre, portanto, estamos a registrar um crescimento de 5,3% no ramo de vida, sendo que os PPRs aumentaram 28% neste período e representam cerca de 40% do total da produção deste ramo. Nos ramos de não-vida há um crescimento de 7,2%, portanto também tem vindo a crescer, onde verifica-se mais uma vez um crescimento na modalidade de acidentes de trabalho de 11,6%. E verifica-se também uma diminuição dos custos com sinistros de 8,6%. Principais objetivos que fixámos e que estão para 2018. Portanto, acompanhar os desenvolvimentos macroeconómicos existentes e financeiros, portanto, a nível global, e antecipando, portanto, de forma adequada os riscos que possam aparecer, de forma a que se garanta a solidez e a estabilidade do setor segurador. Um outro dos objetivos será aperfeiçoar e melhorar os processos de supervisão, portanto, que temos que manter sempre atualizados, e um terceiro objetivo que é estudar e propor as soluções jurídicas que contribuam para garantir o equilíbrio e a salvaguarda dos direitos de consumidores e a proteção, portanto, desses mesmos consumidores e a estabilidade do mercado. Intensificar, portanto, a nossa participação nas estruturas de coordenação a nível da regulação e da supervisão, portanto, a nível nacional como a nível internacional, e a cooperação com os países de língua oficial portuguesa, portanto, nós mantemos uma estreita colaboração com os países de língua oficial portuguesa sob o ponto de vista da formação e do auxílio que lhes prestamos na parte da supervisão e na regulação. Reforçar o nosso envolvimento na formação financeira, da formação financeira, que temos vindo a fazer, e por outro lado, garantir que tenhamos quadros qualificados e motivados, de forma que garantam um trabalho de supervisão e regulação satisfatório. Por outro lado, em relação às novas atribuições, há tudo, como sabem, está em marcha, portanto, a diretiva da DMIF II, o que implica, dentro desse processo negocial da DMIF II, a passagem de algumas responsabilidades que eram da CMVM, vão passar para a SF, e, portanto, vai-nos obrigar também a ter mais responsabilidades. Isto nos diz respeito à comercialização de contratos seguros ligados a fundos de investimento, aos pacotes de produtos de investimento de retalho, chamados PRIPs, ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, e, portanto, estes são alguns pontos de interesse. Quanto às iniciativas regulatórias, que é o outro dos pontos, portanto, estamos a acompanhar o regulamento relativo aos chamados PEPs, que são os produtos, os Pan-European Personal Pension Products, portanto, os produtos individuais de reforma, mas, portanto, isto ainda está a ser negociado a nível europeu, portanto, no adjunto da Comissão, e, portanto, não há ainda, portanto, os trabalhos não estão finalizados, e vamos ver, portanto, isto está desde junho na Comissão, uma proposta da Comissão, e está tudo, neste momento, está a ser discutido a nível do Conselho da União Europeia. Também temos a diretiva da distribuição de seguros, portanto, tem que ser transposta até o dia 1 de julho, e entrar em vigor, portanto, em outubro, que é uma das preocupações que nós temos. É evidente que com a transposição da diretiva, às vezes há algum equívoco em relação à DMIF II, porque por vezes atribui-se que a DMIF II vai ter implicações no setor segurador, em algumas matérias, mas essas matérias estão todas englobadas naquilo que é a diretiva da distribuição, portanto a IDD, diretiva de distribuição, e portanto a DMIF II pouco afeta nestas matérias o setor segurador. Temos também a transposição da diretiva relativamente às atividades de supervisão de planos de pensões profissionais, que também tem um prazo de transposição até 13 de janeiro de 2019, portanto do próximo ano. Temos a diretiva que tem respeito à maior mobilidade de transferência e aquisição de direitos de pensão complementar entre os países, portanto também está também tem que ser feita, portanto, o prazo já acabou, que era 21 de maio de 2018, portanto, já acabou o prazo, portanto, é mais uma diretiva que não vamos cumprir no prazo da transposição. Depois temos também um extenso plano de regulamentar, portanto, que resulta ainda da Lei 147 de 2015, que é chamada Lei, portanto, da Solvência, a transposição da Diretiva da Solvência 2, em que temos que fazer todo um conjunto de regulamentos relativamente a essa lei, e portanto que há muito por fazer, portanto temos muitos dos regulamentos estão por fazer, e estão por fazer por razões que se prendem com falta de meios, portanto não temos recursos para fazer essa transposição, assim também como, portanto, a necessidade de regulamentar e assegurar as orientações que são emitidas pela Entidade de Supervisão Europeia, a IOPA, naquilo que diz respeito ao regime de Solvência II e naquilo que está debaixo do regime do Comply or Explain. Temos também em marcha uma revisão que já temos preparado e estamos em discussão interna da alteração do Decreto-Lei 291/2007, que é aquele que regula o seguro de responsabilidade civil automóvel, portanto, ele é de 2007 e já passaram estes anos e, portanto, merece ser revisto, até para englobar, portanto, alguns dos aspectos mais inovadores do sistema. Portanto, também tem que ser tratado e estamos a tratar dele. Temos também em marcha um projeto de uma norma regulamentar que define os termos em que as pensões resultantes de planos de pensões de contribuição definida podem ser pagas diretamente pelos fundos de pensões. E temos mais um conjunto de regulamentos. Além disto, portanto, destes pontos que eu referi, não posso deixar de focar uma vez mais, que eu já toquei nele, mas volto a tocar, que é os problemas com que nos debatemos com a falta de recursos e as limitações que temos para fazer este trabalho, nomeadamente a nível da regulação. E também a nível da supervisão, que significa que fazemos o trabalho que temos ainda a fazer, limitamos-nos a fazer um trabalho em função dos recursos que temos. Portanto, havia mais um conjunto de ações de supervisão que poderíamos e que deveríamos fazer e que não estamos a fazer porque não temos os meios para isso. E eu penso que, assim, em termos gerais, fico à disposição dos outros deputados. Obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como disse, entretanto, foi distribuída a apresentação. Eu pergunto ainda assim, antes de iniciarmos a ronda de perguntas, se há algum esclarecimento relativamente à apresentação de matéria que não se vê. Está tudo? Então vamos iniciar. Tem a palavra ao PSD, o Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar o Sr. Presidente José Almassa, da Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões, pelo reporte que nos traz acerca do Estado e da estabilidade, eu diria mesmo da estabilidade do sistema assegurador em Portugal. E esta saudação vai exatamente no sentido de concretizar aquilo que foram anos de dificuldades no sistema financeiro português e que, felizmente, do lado dos seguros, que indiretamente, na altura, muito diretamente estavam ligados com esse mesmo sistema financeiro, acabaram por ser as seguradoras que muitas das vezes contribuíram para salvaguardar a estabilidade de algumas das entidades bancárias. E nessa circunstância, portanto, muito me apraz restar a capacidade, a solvência de todo o sistema assegurador em Portugal, de resto demonstrado pelos rácios que nos trouxe, na ordem dos 170% em termos de garantia. É evidente que todos sabemos que o sistema assegurador é um sistema que investe no longo prazo e no longo prazo naturalmente comporta riscos um tanto mais conservadores. No entanto, também estamos bem presentes os problemas que ocorreram nos Estados Unidos com seguradoras e pela Europa também com algumas outras seguradoras e nessa circunstância, portanto, é para ajustar isso mesmo, Portugal esteve para além dessas situações e, de resto, apresenta indicadores bastante interessantes. Mas, como disse o Sr. Presidente, enfrentamos uma nova solvência, uma nova forma de solvência. De resto, o capital bancário foi afastado... peço desculpa,
tenho que mesmo desligar, senão não. Para. O capital dos bancos foi afastado das companhias seguradoras, de resto, as. E isso também foi importante, porque as companhias seguradoras acabaram por face a essa situação, arranjarem outras formas e outras formas de captação de investimento. E, portanto, hoje em dia temos toda uma nova realidade também no mundo dos seguros. Uma primeira questão que lhe queria deixar, uma vez que até que se trata de uma questão que é transversal a todas as entidades de supervisão e de regulação neste país, é como está, eu ao levo o Sr. Presidente de pôr no assunto relativamente à contratação, à capacidade de contratação de pessoal, eu pergunto diretamente se a IASF tem tido ou tem enfrentado problemas desse ponto de vista. Portanto, não é, a ser verdade, não é um caso único, já que tivemos queixas da concorrência, outras entidades reguladoras, nomeadamente a da mobilidade dos transportes, que eu tive a oportunidade de assistir à audição, a aviação civil. Portanto, de forma genérica, todas as entidades reguladoras se queixam, por um lado, das cativações, por outro lado, da incapacidade para contratar pessoal para fazer face a investigações que têm curso. De resto, houve algumas mesmo que nos transmitiram que ficaram impedidos de fazer investigações importantes naquilo que é a sua principal missão de combate a situações menos lícitas na atividade empresarial. E nessa circunstância era uma primeira questão que lhe deixava. Eu sei que muitas destas entidades têm produzido algumas habilidades contabilísticas no sentido de tornear a questão das cativações. Há outras entidades que têm dito que não têm conseguido até, em algumas situações, gastar todo o seu próprio orçamento e, portanto, têm resolvido a situação. E eu gostava, relativamente, fundamentalmente, à contratação de pessoal, uma vez que esta área, e eu recordo-me já de audições que tivemos aqui anteriormente consigo, esta área é uma área em que muitos dos quadros que estão na entidade reguladora muitas das vezes são captados para o próprio setor, na medida que são pessoas com uma elevada qualidade em termos técnicos e de grande competência e que, por vezes, o mercado é escasso, este tipo de formações e, portanto, acabam por ser atraídos com salários bastante mais elevados para o setor empresarial. E nessa circunstância era uma primeira questão. Depois uma outra questão, que eu também tenho que saudar, a ASF, prende-se exatamente com o facto de a ASF estar em gestão, eu não diria que está em gestão, está e tem demonstrado que está no máximo das suas capacidades, mas de qualquer forma o mandato da ASF já terminou há cerca de 8 meses. Só mesmo o brilho e o profissionalismo da equipa que compõe a administração é que leva que mantenham a continuidade e a credibilidade da própria entidade. Esta é uma situação que também não é única. Há algumas outras entidades reguladoras em que isto se passa, mas eu só compreendo isto à luz do novo modelo de supervisão financeiro que o Governo pretende implementar. E sobre esse, eu verifiquei que a Autoridade de Seguros tem sido crítica. Tem sido crítica relativamente à nova superestrutura. E não é só a Autoridade de Seguros, tem sido também, eu recordo-me da CMVM, recordo-me da concorrência. Portanto, fizeram aqui críticas. O projeto final ainda não se conhece, mas pelo aquilo que vamos vendo na comunicação social, há toda uma vontade de criar uma nova estrutura macroprudencial. E isso, naturalmente, vai colocar as entidades independentes de regulação e de supervisão na dependência direta dessa entidade. E aquilo que nos é dito é que, eventualmente, estas... É só assim que eu peço imensa desculpa. Pensei que era...
Eu apercebi-me, Sr. Deputado, eu apercebi-me que não estava cá quando foi combinada a grelha. A grelha combinada é de 5 mais 3. Eu estava a deixar, se quiser concluir em prejuízo da segunda ronda, não vejo
não,
que haja problema.
Ainda
mas
vai aqui um rol extenso, portanto, se calhar
se
é melhor
quiser deixar para a segunda,
portanto, deixo aqui esta questão da supervisão financeira e depois as outras questões, então, e penso que o Sr. Presidente já percebeu qual o teor da minha questão, portanto, e depois deixo para uma segunda ronda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da ASF para responder.
Muito obrigado. Cumprimento ao Sr. Deputado Carlos Silva. Muito obrigado pelas suas questões. Bem, em relação às três questões que me pôs, Como que está a contratação? A contratação, não há contratação. Portanto, neste momento, não, desde janeiro, que não são feitas qualquer tipo de contratações. É evidente que posso dizer que, efetivamente, as condições do mercado, neste momento, do mercado de trabalho, porque eu me refiro às condições do mercado de trabalho, estão a mudar. Portanto, há um crescimento da atividade económica e, portanto, isto é um risco para a entidade de supervisão, na medida em que os quadros que são formados internamente e, portanto, que admitimos nos últimos anos, e como sabem, portanto, nós não vamos ao mercado a buscar quadros, portanto, eles são formados internamente, vamos às universidades e, portanto, trazemos os alunos das universidades e depois damos formação interna e, portanto, eles são formados internamente. E como são formados internamente, portanto, eles aguentam-se lá enquanto não tiveram outras oportunidades e mais quando não têm melhorias salariais. Portanto, eu tenho lá quadros que participam em reuniões internacionais, são responsáveis de grupos de trabalho a nível internacional, a ganhar 1000 e poucos euros há 10 anos, portanto, que é o ordenado que eles ganham, portanto, não é possível alterar-lhes o salário. E, portanto, isto é um risco que vamos ter se, entretanto, nada for feito e, portanto, facilmente, e como disse, estes quadros serão captados pelo mercado. Portanto, o que aconteceu no passado, quando houve uma melhoria das condições do mercado de trabalho, saiu-nos muita gente, e, portanto, saiu-nos muita gente. Já compusemos, portanto, nos últimos anos, fomos compondo, mas essas pessoas que já estão lá, neste momento, há 3, 4 anos, onde elas só começam a render, a ter autonomia dentro do processo de supervisão e de regulação, ao fim de 5, 6, 7, 8 anos, porque antes não têm, não é? Porque estão a aprender. Se saírem, portanto, é uma preocupação que a autoridade tem. Portanto, na realidade, portanto, eu não sei, portanto, o decreto de execução orçamental saiu ontem, eu não o li ainda, eu não sei, portanto, qual é a flexibilidade que terei, mas aquilo que eu falei com o Ministério é de que o Ministério não iria pôr entraves, portanto, à contratação de pessoas. Comei por entraves, mas eu não li o decreto de execução orçamental ainda, como eu sei ontem, não sei. Mas, portanto, de parte do Ministério das Finanças, o que me disseram foi que não me iam pôr obstáculos a isso. Agora, vamos ver. Quanto à segunda questão que me pôs, que estamos a trabalhar, que o mandato acabou há 8 meses. Vamos lá ver, nós estamos a trabalhar como se que tivéssemos a começar hoje. Portanto, eu não tenho essa ideia de estar um mandato em gestão, porque os assuntos da supervisão de seguros e da regulação, eles têm que ser tratados a todo momento. Portanto, não podemos dizer, olha, isto eu não vou tratar, quem vier atrás que trate. Não é assim, tem que ser tratado, porque isto é dinâmico e não pode parar. Portanto, e basta ver decisões recentes que tomámos, portanto, provam exatamente isso, que não parámos dentro do processo. Quanto à terceira questão, sobre o modelo de supervisão, a ver, o modelo definitivo eu não conheço, não é? Portanto, colaborámos no modelo, portanto, o modelo mantém as três entidades, portanto, a nível setorial, portanto, banca, seguros e mercados. Portanto, também vai na linha de ter, portanto, como já existe hoje o CNSF, o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que eu fiz algumas críticas sobre ele já várias vezes, na medida em que entendo que qualquer entidade desse género que tenha, seja uma entidade de coordenação, e sendo existindo 3 entidades, que essa coordenação e essa composição desse Conselho deve ser um Conselho paritário, o que não é hoje, não é? Portanto, há uma entidade que tem 2 membros e os outros só têm 1, portanto, o que não gera aqui uma paridade. E relativamente a outro aspecto que se prende com esse Conselho e que o Sr. Deputado referiu, que é a questão macroprudencial. A questão macroprudencial, eu entendo que deve ser uma entidade como um Conselho destes que tenha a entidade, que seja a entidade macroprudencial, porque, por experiência do passado. Portanto, como vimos no passado, o que aconteceu, quem tinha a responsabilidade macroprudencial, a função não foi exercida em proveito de todo o setor financeiro, porque quando o Sr. Deputado falou na crise e dos problemas surgidos no sistema financeiro, eu permita-me que o corrija, os problemas que existiram não foi no sistema financeiro, foi no sistema bancário. Portanto, os seguros, felizmente, tiveram o impacto de que proveniente dos seus acionistas, que eram bancos, não é? Mas os seguros, portanto, conseguiu-se resolver tudo e passou, portanto, passaram pelos pingos da chuva e portanto, não houve qualquer quebra, portanto, qualquer encerramento de qualquer seguradora, que os problemas ficaram todos resolvidos no âmbito do setor segurador. Penso que respondi às perguntas do Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, o Presidente da Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões e a sua equipa aqui presentes hoje. E começar com uma nota, digamos assim, de satisfação pela situação do setor, que é em grande parte resultado da situação económica do país, ou seja, quer o crescimento económico, quer o aumento do emprego, quer o aumento do rating da República. Neste momento temos apenas uma grande agência de notação financeira que não nos coloca em nível de investimento. Tudo isto tem um impacto enorme no setor segurador e dos fundos de pensões, um impacto positivo. Obviamente que isto também é resultado da economia, dos agentes privados, e é também resultado da política económica deste Governo. E, portanto, há de facto um efeito positivo na rendabilidade da carteira de ativos das seguradoras, há um efeito positivo no património dos fundos de pensões, e isto nota-se, obviamente, nos rácios que apresentou e que são importantes para a supervisão macroprudencial. Antes de eu ir para essa questão, eu queria fazer uma nota sobre a maneira como eu vejo a função da entidade reguladora. Porque o Sr. Presidente disse ali uma coisa, sim senhora, que eu parcialmente estou de acordo, mas há ali outra coisa que devia ser dita. Ou seja, nomeadamente na área seguradora, nós queremos que os prémios de risco, dos prémios, cubram, digamos assim, os riscos que são supostos cobrir, mas que sejam atuarialmente justos e, portanto, não queremos que eles sejam excessivos. Ou seja, nós temos que... A entidade reguladora, num modesto ponto de vista, tem que gerar aqui sim, um equilíbrio entre, por um lado, assegurar, digamos, a rentabilidade dos agentes do setor, mas, por outro lado, também proteger os consumidores e, portanto, os prémios de seguro não podem ser excessivos, sob pena de pôr em causa, digamos, a proteção dos consumidores. Dir-me-á, bom, mas a concorrência resolve o problema. Ora bem, nós economistas sabemos que a concorrência em mercados dominados por informação assimétrica, que é o caso deste, não resolve o problema. Porque são mercados em que, digamos, os operadores têm muito mais informação do que os consumidores. Eu ia deixar isto para o fim, mas faço já a ponto para a questão de boas práticas que são a ser aplicadas pelo seu congênero no Banco de Portugal e a questão é saber se a ASF tenciona fazer alguma coisa neste sentido. O Banco de Portugal vai fazer uma coisa que é o portal bancário. Eu gostava de saber se a ASF já pensou ou se pensa fazer um portal do cliente de seguros e um portal, digamos assim, dos fundos, dos investidores em fundos de pensões. Porquê é que isto é extremamente importante? Já agora, qual é a ideia do Banco de Portugal? Vai obrigar, não é, as instituições financeiras a colocarem lá as comissões praticadas Mas não é as comissões, não é um portal em que se faz o link para todas as comissões, não. O Banco de Portugal vai definir quais são a tipologia dos produtos base que todos os, ou que a maioria dos clientes, digamos assim, anda à procura, e tem lá uma análise comparativa dos mesmos produtos. Dos mesmos produtos com os mesmos. Ora bem, isto seria extremamente interessante no setor segurador. Porque o problema que nós temos aqui é, de facto, esta informação assimétrica das pessoas que fazem seguros, não conseguem comparar, de facto, não conseguem comparar os produtos que são oferecidos pelas várias entidades. E a única maneira de facilitar isto é através da autoridade, e há aqui uma boa prática que eu penso que devia ser seguida pela ASF, e a minha questão é saber se vão fazer alguma coisa neste sentido ou não. Porque se não o fizerem, nós continuamos com uma situação em que, de facto, os clientes muitas vezes compram produtos e depois acontece-lhes um acidente e não estão cobertos, não sabem bem o tipo de produto que adquiriram, tudo mais que todos a CADEC está constantemente a receber queixas em relação a este tipo de material. Já agora se calhar fecho este tópico para depois ir a outro tópico. Fechando este tópico, eu diria o seguinte. Na questão dos incêndios, nós verificámos, visitando o terreno, que muitas empresas estão, alguns riscos não estavam cobertos, em que ardeu tudo. E a minha questão é muito simples, é saber se há algum cruzamento de dados entre a ASF e o Ministério da Economia ou outro, para perceber se os seguros obrigatórios que as empresas têm que ter, se têm ou não têm. Isto é fundamental sobretudo em ocasiões de catástrofes, mas é fundamental que haja uma, para além do prémio de seguro ter que ser justo, tem que haver uma cobertura universal dos seguros por parte das empresas. A questão final que eu deixo em relação à supervisão macroprudencial é que os dados que apresentou aqui, dos rácios de capital, e que estão todos a aumentar, o requisito de capital de solvência, a cobertura de registro de capital mínimo, etc., são dados agregados. Mas quando nós vamos a coisas concretas, ainda há pouco tempo tivemos um caso, não é? Da China Energy Company Limited, que queria comprar 60% do Montepio e que vocês e bem bloquearam essa compra. Mas eu queria dizer que há uma consultora, não vou dizer o nome, que avaliou o Montepio Seguros e que achou, uma das grandes consultoras portuguesas, que achou que aquilo tinha um valor contabilístico zero. Eu não vi, não sei se a ASF. E com isto termino para equiparar com o tempo utilizado pelo meu antecessor. Casos concretos, eu não quero apenas dados agregados, eu gostava que me identificasse se há ou não preocupações específicas, quer no setor de seguros, quer no setor de fundos de pensões ao nível macroprudencial. Tenho outras questões, mas deixarei para a segunda ronda.
Muito obrigado. Muito obrigado. Deputado, tem a palavra o Sr. Presidente da ASF para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Trico Pereira. Ora bem, em relação à primeira questão que abordou relativamente aos prémios, os prémios têm que ser suficientes, não têm que ser excessivos, não é? Portanto, os prémios têm que ser suficientes. E, portanto, aquilo que o supervisor faz é garantir que as companhias que no passado tiveram medidas e, portanto, práticas desajustadas, onde, por razões de quererem ter cota de mercado, descuraram o equilíbrio técnico. E descurando o equilíbrio técnico, significa o quê? Significa que não estão a garantir uma gestão sã e prudente e não estão a garantir os pagamentos das indemnizações, os sinis, das pensões, tudo isso aos consumidores. Ou seja, por essa via, a continuarem por esse caminho, significava o quê? Ou têm uns acionistas que são as mãos largas e, portanto, gostam de pôr dinheiro na companhia para cobrir, portanto, os déficits da gestão, ou então estarem em causa a defesa dos consumidores. Aquilo que nós fizemos foi obrigar as companhias a fazer um plano de equilíbrio técnico onde os prémios têm que ser suficientes, têm que ter respeito ao risco e são suficientes para cobrir a responsabilidade. E assim estamos a defender os interesses dos consumidores. De outra forma, não estaríamos a fazê-lo. Por outro lado, outra questão. Ah, mas isso aí não somos nós que temos que andar. Portanto, o mercado, nós não controlamos, oh, deputado, nós não controlamos desde 1988, não é só de agora. Portanto, eu sei que o Sr. Deputado tem conhecimento do setor por várias razões, não vamos referir aqui. Sabe que desde 1988, que no sistema anterior, até 88, os prémios eram aprovados previamente, as tarifas eram aprovadas previamente pelo supervisor. Não são, acabou. Portanto, é um mercado que fixa. Portanto, nós, o supervisor, não tem que andar a ver, ou não vai ver, se os prémios que estão a ser cobrados, se são excessivos ou são excessivos. Quer saber se o resultado tem que estar equilibrado ou não está. Estando equilibrado, o setor é sinal que estamos a defender os interesses dos consumidores. Quanto à questão que levantou do portal dos consumidores, que o Banco de Portugal está a criar um portal e se a ESF vai criar um portal ou não. Vamos ver, o negócio é totalmente diferente. Portanto, o negócio bancário não tem nada a ver com o negócio segurador. Mas, por outro lado, deixe que me diga que, com a transposição da IDD, portanto, da Diretiva da Distribuição, que vai ter que ser feita até 1 de julho e entrar em vigor em outubro, esses problemas e esses aspectos relativamente à informação estão todos devidamente espelhados nessa diretiva. E, portanto, com a diretiva transposta, portanto, essas suas preocupações ficam resolvidas, na minha opinião. Quanto às queixas que referiu da DECO, as queixas da DECO, ou as queixas sobre o setor segurador, têm vindo a diminuir todos os anos. Cada vez tem havido todos os anos, de ano para ano, há menos queixas sobre o setor segurador. E se formos ver os índices de satisfação dos consumidores, não é o setor segurador aquele que manifesta maior desagrado. Quanto à outra questão que referiu relativamente aos incêndios e, portanto, se as empresas, aquilo tudo que ardeu, se têm os seguros obrigatórios, estão feitos. Como sabe, há dois tipos de seguros obrigatórios. É o seguro de acidentes de trabalho, e, portanto, que é obrigatório, e há, portanto, o seguro de responsabilidade civil automóvel. Portanto, depois há os seguros de responsabilidade civil profissional, que também são obrigatórios, portanto, são os únicos seguros obrigatórios que existem. O que é que a Autoridade de Supervisão de Seguros faz relativamente aos seguros obrigatórios? Há uma apólice uniforme e, portanto, o que nós temos que garantir é que aquela apólice uniforme, tanto seja na responsabilidade civil automóvel, que é regulado pelo Decreto-Lei, pelo 291, tanto seja no acidente de trabalho, a apólice uniforme é igual para todos. A partir daí, cada companhia pode criar as variantes que quiser, mas aquele tronco, aquela espinha dorsal, deve ser cumprida. E, portanto, há todo um processo de que os seguros obrigatórios têm que ser feitos. Portanto, se não são feitos, o que é que acontece? Portanto, há sanções, mas isso aí nós não temos, como imagina, nós não temos nenhum registro dos seguros de cada companhia, não é? Portanto, ou de cada empresa, nem podemos ter, não é? Que é impossível ter os seguros de cada empresa, não é? Não sei, caso concreto a que se referia, portanto, de haver algum seguro obrigatório que não estava feito, de acidentes de trabalho, portanto, não sei, portanto, se há algum caso concreto que me possa dizer, portanto, relativamente à questão dos incêndios, portanto, é uma situação concreta de seguro obrigatório.
Não é suposto na segunda ronda, então, o Sr. Deputado, se tiver, vai colocar essa questão.
Pronto. Relativamente ao último ponto que se referiu, relativamente ao macroprudencial, e se existem situações concretas. Portanto, aquilo que foi feito em relativamente ao processo de entrada do grupo do CFC, portanto, no grupo Montepio, o que foi feito foi o processo normal de supervisão, que é verificar, portanto, foi feito um pedido de aquisição, portanto, de entrada no capital do Montepio, portanto, havia uma entrada no capital do Montepio, que não reuniu, portanto, ou não preencheram todos os requisitos que são exigidos por nós nos termos do regime jurídico da atividade seguradora. Portanto, nós pedimos informações, como fazemos sempre, a outros supervisores, portanto, de outros países, onde esse grupo está a trabalhar, Pedimos informações adicionais, que não nos foram fornecidas, e, portanto, o que fizemos foi dizer que o processo não está instruído e dar o sumo por encerrado. Além daquelas, todos os problemas que foram levantados à volta do grupo, que também nos levaram a tomar essa decisão. Neste momento, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se existir qualquer intenção desse mesmo grupo voltar a procurar entrar, portanto, no grupo, se houver intenção de parte do grupo Montepio que eles entrem, terá que ser formalizado um processo novo. Portanto, este processo não existe.
Obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Presidente da Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões. Já foram referidos a algumas questões. Uma delas é a nova forma de organização da supervisão financeira e das várias entidades de regulação e supervisão. E nós aí achamos que é um debate importante a ter, porque nós podemos sentar e criticar tudo aquilo que está a ser feito, ou podemos reconhecer que, tal como está organizada, a supervisão não tem dado resposta às principais questões, nem tem sido capaz, sobretudo no âmbito da articulação entre supervisores, de dar resposta às crises que temos vindo a enfrentar. E isso foi visível a diferentes níveis, como dificuldades de articulação entre a CMVM e o Banco de Portugal, mas também entre a Supervisão de Seguros e o Banco de Portugal, como aliás assistimos no caso do BES, com as avaliações da seguradora, que foi dada como colateral. Bom, enfim, as histórias são antigas e já as discutimos. Seja como for, o que mostra é que alguma coisa falha na comunicação entre os supervisores e que, além disso e para além disso, a forma como o mercado financeiro hoje se organiza pede um outro tipo de resposta também nas entidades de supervisão. Ou seja, nós temos cada vez mais a crescer de importância, ou com maior importância, os fundos de pensões, os fundos de investimento, aquilo que normalmente se chama a banca sombra, gestores de ativos financeiros, que não são bem bancos, não são bem seguros, não são nem uma coisa nem outra, mas a verdade é que gerem milhões, milhares de milhões de euros e que têm ramificações em vários tipos de áreas e de setores e em vários tipos de áreas que são reguladas especificamente e em Portugal de forma muito estanque, ou pelos seguros, ou pela CMVM, ou pelo Banco de Portugal. E, portanto, no nosso ver, é preciso encontrar um novo modelo que, de forma mais transversal, seja capaz de acompanhar, sob diversos pontos de vista, a evolução dos mercados financeiros. Para além de que achamos que a supervisão macroprudencial deve caber a uma entidade que seja capaz também de ter uma visão holística sobre o que se passa no setor financeiro e não apenas uma análise do ponto de vista do funcionamento da banca, porque hoje o mercado financeiro é muito mais do que o sistema bancário definido no seu sentido mais estrito. Passar estes comentários, queria fazer três perguntas específicas. A primeira é como é que a associação e o supervisor dos seguros está preparado ou não, ou se vai preparar, ou se tem que preparar, para passar a supervisionar a associação mutualista, as associações mutualistas, e neste caso a do Montepio, que tem uma dimensão muito, muito relevante na economia portuguesa e que atravessa um momento muito particular e uma situação financeira muito, muito débil, como bem sabemos. E quem diz a Associação Mutualista diz um conjunto de produtos mutualistas que até agora têm estado numa espécie de vazio de supervisão, sendo a sua supervisão mais direta feita pelo Ministério do Trabalho, que nós sabemos que não tem capacidade, ou não tem a capacidade de um supervisor financeiro para avaliar este tipo de produtos. E, portanto, perceber como é que o novo modelo vai funcionar e como é que a autoridade de supervisão irá ou não irá responder e dar resposta às novas competências que lhe vão ser atribuídas nesta matéria. Há uma outra matéria que para nós é preocupante e que gostaríamos de saber o que é que está, que trabalho é que está a ser desenvolvido nesta área. Nós temos tido a oportunidade de reunir com diversos trabalhadores da banca. E como se sabe, na banca, durante muito tempo, os fundos de pensões eram fundos de pensões próprios, para os quais havia descontos próprios e, entretanto, foram integrados na segurança social. Tem havido muitas queixas por parte de bancários, entretanto, despedidos, sobre indefinições no acesso à sua pensão, porque não têm dificuldade em perceber como é que será calculada a sua pensão e como é que é feita a integração depois dos fundos de pensões próprios da banca com a Segurança Social. Têm também queixas quanto ao acesso à informação sobre o seu próprio fundo de pensões da banca, ou seja, informação sobre cálculo da pensão, valor de descontos, valor de reforma futura, e também têm colocado outra questão, que é o facto das rescisões por despedimento ou por rescisão de contrato por mútuo acordo estarem a ser pagas a partir dos fundos de pensões do sistema bancário. Ao que parece, parte da supervisão e da regulação dos fundos de pensões diz respeito à autoridade de supervisão dos seguros e fundos de pensões. E, portanto, perceber se tem alguma ideia sobre aquilo que está a passar, se tem conhecimento destes problemas, se já agiram relativamente a eles, porque de facto as pessoas com quem temos falado estão um pouco perdidas em saber a quem recorrer, porque a autoridade nesta matéria não é muito clara. E, portanto, queria aproveitar para deixar estas questões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente da ASF para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Ainda às suas perguntas, e agora permita-me um comentário em relação à sua observação de que a supervisão não tem dado a resposta. Que eu saiba, nos seguros as respostas foram todas dadas. Portanto, não tem lesadas das companhias de seguros. Portanto, não apareceu ninguém reclamar nada sobre isso. Portanto, as seguradoras deram resposta. Quanto às ramificações que falou, portanto, entre seguradoras, sociedades gestoras de ativos, tudo isso, bancos, uma das coisas que nós fizemos e que era prática na altura, foi em que, por exemplo, havia, por exemplo, essas ramificações e que tinha, por exemplo, uma administração de uma companhia em cujo acionista era o banco e depois tinha um administrador que estava na companhia que era ao mesmo tempo diretor do banco e, portanto, havia essa promiscuidade. Isso acabou, portanto, logo em 2014, isso acabou. Portanto, eu não permito, em termos de governance, que tenha na gestão de uma seguradora alguém que seja quadro do seu acionista do banco. Portanto, essas ramificações em seguros não existem. Quanto à outra questão que referiu relativamente à associação mutualista, o novo modelo. Olha, eu diria, as associações mutualistas, o que se está a discutir é o código das associações mutualistas, não é uma em concreto, não é? Portanto, existem 97 associações mutualistas, não é? Existem duas grandes, uma maior que outra, não é? Uma maior que outra. Olha, eu não conheço, portanto, o modelo que está em curso, portanto, o novo código das associações mutualistas já esteve em consulta pública, não sei qual é a versão final, portanto, o que é que está a ser no final, portanto, não sei responder sem saber qual é o modelo que vai ser aprovado. Portanto, aquilo que eu sei é que, dentro daquilo que foi posto em consulta pública e que nós tivemos a oportunidade de responder, ainda há pouco foi feita uma consulta ao CNSF, portanto há uma consulta feita ao CNSF sobre o Código das Associações Mutualistas, onde, portanto, o CNSF portanto, respondeu portanto, ao Governo sobre esse código, portanto, a proposta de código das associações. Nós também, portanto, também respondemos, portanto, há uma resposta de cada uma das entidades, onde o conhecimento que eu tenho, não sei se a versão final é aquela, porque ele está em consulta ainda, portanto, não sei qual é a versão final. Se eu soubesse a versão final, eu conseguia responder o que é que a ASF poderá fazer se aquilo que ali está é passar, portanto, a supervisão para a ASF das associações mutualistas, não é só de uma, não é? Se isso acontecer, porque sem saber o modelo não posso responder, que não sei. Quanto à outra questão que pôs, relativamente aos fundos de pensões da banca, não tenho conhecimento de quaisquer queixas relativamente aos fundos de pensões da banca, não nos chegaram nada. não chegou nada. Agora, se calhar, pode haver aí uma situação que, e era bom que se esclarecesse, como sabe, os fundos de pensões da banca, se não me engano, foi em 2011, os fundos de pensões da banca, quase todos, passaram, foram 6 mil milhões de ativos que passaram. E, portanto, passaram uns, penso, para a CGA, portanto, passaram para a CGA ou para a Segurança Social, isto não é do meu tempo, houve uma passagem de todos os fundos de pensões. Agora, a partir do momento em que é transferido, que os fundos foram, saíram do setor bancário e passaram para o Estado, não somos nós superiores nos fundos de pensões, que eles deixaram de existir para nós, porque eles passaram ativos e passivos para outra entidade. Não sei se será o que estará a acontecer por aí. Portanto, agora, posso dizer é que queixas relativamente a fundos de pensões da banca que nos tenham surgido, não tenho memória de uma que tenha lá aparecido ainda. Se calhar pode ser por aí, porque as pessoas, se calhar, não sabem que aquilo já não está no fundo de pensões, e quem se negociou a saída do banco não está no fundo de pensões, mas sim estará ou na Segurança Social ou na CGA. Talvez seja isso. Penso que respondi às suas perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Cecília Meireles.
Olá, boa, peço desculpa. Muito obrigada, quero cumprimentar o senhor Presidente da Autoridade da Agência de Supervisão de Seguros e tinha aqui várias questões para lhe fazer, sendo que algumas já foram abordadas por vários grupos parlamentares e que têm a ver com o novo modelo de supervisão. Porque, de facto, e eu peço-lhe que compreenda a necessidade de fazermos estas perguntas, repare, nós estamos a ouvir falar por parte do Governo na necessidade de um novo modelo de supervisão há 2 anos, desde 2016 que este assunto está a ser abordado. Vários partidos, o primeiro dos quais foi o CDS, puseram em cima da mesa as suas propostas, as suas ideias e apresentaram iniciativas que estão, aliás, à espera para serem debatidas na especialidade, à espera que o Governo tome a iniciativa que já prometeu há 2 anos. Até agora, muito pouco aconteceu. O que soubemos e o que temos sabido tem a ver com as conclusões do grupo de trabalho, mas na realidade ainda não entrou nada aqui no Parlamento. Eu tinha algumas perguntas concretas para lhe fazer. A primeira tem a ver com a criação de um secretariado permanente no Conselho Nacional de Supervisão Financeira. Nós sabemos que esta medida foi tomada, este secretariado foi criado. Eu gostava de saber se já está em funcionamento, como é que está a correr esse funcionamento e se lhe parece que esta criação pode, de alguma maneira, colmatar algumas das falhas da supervisão que se fizeram sentir nos últimos anos. Depois também gostava de porque esta questão prende-se com uma proposta do Governo que era a criação de um superregulador ou de um regulador dos reguladores. Na altura o CDS disse muito claramente que parecia quase que em vez de se corrigir as falhas de supervisão de alguns dos reguladores, estava a criar uma nova estrutura com novos encargos, novos funcionários, enfim, mais uma estrutura. Quando me parece que um dos graves problemas da supervisão nesta matéria é precisamente os conflitos de competências entre as várias estruturas. E, portanto, eu perguntava-lhe, e também porque tivemos a ocasião de o ouvir no que toca à discussão de alguma legislação que saiu daqui há pouco tempo relacionada com a comercialização de produtos financeiros e valores mobiliários, uma das coisas que se percebe e um dos campos em que a supervisão manifestamente falhou foi quando teve que se articular face a, eu não diria a conflitos de competências, mas a zonas em que as competências não estão completamente delimitadas. E eu estou a falar do que acontece quando um cliente bancário, e para dar um exemplo concreto, um cliente de um banco tem dinheiro que quer, por exemplo, depositar a prazo. e lhe é dito, do outro lado de quem está no banco, lhe é dito que há algumas alternativas a esse depósito a prazo, designadamente, por exemplo, um investimento num fundo, um investimento num produto estruturado, um investimento num PPR, um investimento em determinados produtos que já não compete ao Banco de Portugal supervisionar, mas compete à CMVM ou à Autoridade dos Seguros. E é aqui que surgem as chamadas, ou até mesmo que compete ao Governo, como era o caso dos produtos de uma associação mutualista. E é aqui que surgem zonas em que, em vez de se verificar um conflito de competências em que vários supervisores se considerem responsáveis por assegurar que não há problema nenhum, o que acontece ou o que aconteceu são vários supervisores a dizerem mas isto não é minha competência, é competência do outro supervisor. Não foi o caso, é verdade, não foi o caso do supervisor dos seguros, mas foi o caso de outros. Mas sabe que nestas coisas é um bocadinho casa roubada. A trancas à porta. E, portanto, nesta matéria, compreendo a nossa apreensão, porque o facto de não ter sido o caso não significa que não venha a ser o caso. E, portanto, eu perguntava-lhe se lhe parece que esta criação do Secretariado Permanente pode funcionar melhor, se concorda com a criação deste superregulador ou do regulador dos reguladores, como parece ser a intenção do Governo, se confirma que o Governo está a estudar uma taxa para financiar esta nova estrutura, porque isso também foi noticiado, e depois gostava de lhe perguntar, porque foi dito e também tem sido notícia, e creio, aliás, que já está em andamento essa passagem da competência de supervisão do Governo para a Autoridade dos Seguros, de supervisão do Montepio e das associações mutualistas de uma forma geral, se considera que esta alteração é uma alteração que, mais uma vez, lá está, foi debatida durante vários anos, se ela faz sentido e que alterações é que devem ser introduzidas na sequência desta alteração. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente da ASF para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Cília Meirelles. Ora bem, como disse, portanto, em relação ao novo modelo de supervisão, pois ele tem vindo a ser, foi apresentado ao relatório do Grupo de Trabalho, os detalhes, naturalmente, que nós respondemos à consulta pública, também consulta pública, respondemos à consulta pública, e indiretamente à sua questão, portanto, se eu concordo ou não com o modelo, por não haver. O modelo tem por base as três entidades, mantém as três entidades, não é? Portanto, sendo as áreas setoriais, banca, seguros e mercados. Portanto, todo acordo com ele. O que eu acho em relação ao modelo, e portanto eu não conheço a versão final também, é que quando pergunta se o secretariado permanente faz sentido, portanto o secretariado permanente ele foi criado o ano passado, já agora, portanto, no secretariado permanente é suposto ter um elemento de cada entidade. Eu não tenho lá ninguém, porque não tenho pessoas para mandar para lá. Portanto, mais uma, portanto, não tenho pessoas para pôr lá. Portanto, o secretariado permanente está desfalcado, portanto, do elemento da ASF, porque eu ocupo as minhas pessoas a fazer supervisão e regulação de seguros. Portanto, é uma das falhas. Portanto, quando tiver a oportunidade, procurarei completar o secretariado permanente com o elemento que falta da ASF. Deixe-me dizer que o secretariado permanente não é uma grande novidade para mim, porque existem vários grupos de trabalho que funcionam, portanto, entre as três entidades. Portanto, quando há temas específicos que são criados e portanto, já funcionam. Aquilo que eu posso dizer que, neste momento, o secretariado, que até aqui vinha sendo assegurado pelo Banco de Portugal, hoje é assegurado por esse secretariado permanente, desfalcado, falta um elemento da ASF, que não tem, mas, e portanto, fora até do Banco de Portugal. Posso dizer que, em relação ao seu funcionamento, até acho que tem funcionado. Portanto, por aí tem funcionado. Tem funcionado. Quanto ao A questão da supervisão, portanto, a segunda questão que pôs relativamente, e já agora em relação às taxas, é para isso, não sei, portanto, como é que se está a pensar financiar, como é que se está a pensar financiar essa tal entidade, não sei, portanto, isso, eu não sei responder a essa questão, não é? Quanto aos conflitos de competências entre a estrutura, como disse, relativamente ao setor segurador, portanto, essa situação não aconteceu, mas poderia ter acontecido, não é? Portanto, mas não aconteceu. Eu não sei, na última sessão que eu cá estive, que eu falei nisso, eu tive a oportunidade de falar nessa questão, que é a passagem, portanto, de alguns produtos que estavam sob supervisão da CMVM, portanto, como os Unit Links, os PRIPs, que estavam sob supervisão da CMVM, portanto, quando se fizer agora a aprovação da DMIF2, eles passarão para a ASF, portanto, passarão para nós. Porquê? Porque eles faziam, portanto, aquilo que se chama a supervisão comportamental, portanto, desses produtos, e a prudencial era feita por nós. Fica muito melhor, sob o ponto de vista da garantia de que a emissão daqueles produtos e o acompanhamento ficar na mesma entidade, e acordamos com o CMVM que eles passam para nós. E, portanto, essa questão desse conflito de competências naqueles produtos que tenham a ver com a atividade seguradora, fica claro de que quem vai fazer a supervisão é a ASF desses produtos e não outra entidade. Portanto, eu penso que não haverá dúvidas sobre isso. E a própria diretiva da distribuição, como disse, que tem que ser transposta até 1 de julho, também salvaguarda situações dessa de mis-selling que possam acontecer, onde existe a obrigatoriedade de quem vende produtos de seguros de informar quem compra o que é que está a comprar, tem a obrigação de ver se o produto é o produto adequado para quem compra, portanto, não é vender um unit links a quem tem 90 anos, não é, por exemplo, isso tem que ser salvaguardado, portanto, situações desse género, e isso está previsto na diretiva da distribuição. Quanto à questão que já foi falada, portanto, da associação mutualista, portanto, o Código da Associação Mutualista, como disse, teve em consulta pública, foi para consulta pública agora para o CNSF. Uma das questões que está no Código e com o qual eu concordo totalmente, é que tem lá um período de transição, ou seja, e para que não haja equívocos, as associações mutualistas só passarão para a supervisão da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões após o período transitório, ou seja, que tem um período transitório para adaptar os seus balanços, as suas contas, àquilo que é um balanço de uma seguradora. E, portanto, só a partir dessa altura é que passará a responsabilidade para nós. Até lá, esse período transitório de 12 anos tem que adaptar as suas contas. Eu penso que respondi às suas perguntas. Portanto, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para terminarmos a primeira ronda, tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Nesta fase do debate já foram muitas questões colocadas, mesmo assim eu gostaria de revisitar algumas dessas questões. Relativamente ao modelo de supervisão do sistema financeiro que acabou de referir, não lhe coloco nenhuma questão, apenas reafirmar uma posição que, do PCP, que conhece, que não acreditamos que o problema esteja no modelo de supervisão, nem acreditamos que acrescentar camadas sobre camadas de supervisão resolva o problema, apenas ajudará quanto muito a disfarçar as limitações dessa supervisão. Entendemos que o supervisionado no sistema atual anda sempre um passo à frente do supervisor e, portanto, o problema está aí e não no modelo. Mas, passando em frente, a questão dos prémios excessivos já foram referidos aqui, da possibilidade de haver prémios excessivos. Queria relacionar isso com as questões do lucro do setor segurador. Na sua apresentação inicial, apresentou um conjunto de indicadores. Tenho que lhe confessar que estava sempre à espera que o slide seguinte fosse os lucros do sistema segurador em 2017 e a comparação com os lucros de 2016, mostrando que tinha havido mais do que duplicação desses lucros. E ligava isto à questão que já foi colocada aqui anteriormente, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, não estará o setor a cobrar prémios excessivos. O Sr. Presidente já disse que não verifica essa questão. Vai verificar se o prémio é suficiente para cobrir os riscos e com isso considera que o consumidor está protegido e que está a defender os interesses do consumidor. Nós entendemos que há uma questão também importante, não é só se o prémio é suficiente para cobrir os riscos, mas se ele é excessivo ou não. Eu gostaria que pudesse ter alguns comentários sobre esta problemática e relacionando com os lucros do setor segurador, nomeadamente em 2017 e 2016. Não estará o setor segurador a cobrar prémios excessivos, algo que a ASF não verifica, mas gostaríamos de ver também aqui abordado e pedir, Sr. Presidente, que pudesse, se entendesse, de ser alguns comentários sobre esta matéria. Outra questão que queria revisitar, e que também foi uma questão colocada pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, é a questão da comparação dos preços. Não vou reintroduzir o tema novamente com todo o detalhe, apenas uma constatação que para o comum dos mortais, para o cidadão comum, é extremamente difícil comparar os produtos oferecidos pelas seguradoras e os preços e ter uma indicação de se está a fazer ou não uma boa escolha. E a informação por parte da ASF no seu portal para um conjunto de produtos identificado e delimitado dos prémios praticados por cada seguradora ajudaria sem dúvida. E foi colocada exatamente esta questão pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. E permita-me dizer, com toda a sinceridade, que considero a sua resposta foi insatisfatória. Insatisfatória no sentido que não me esclareceu nada. Porque o Sr. Presidente disse, bem, relativamente a esta matéria, temos uma diretiva que vai ser transposta em julho, entra em vigor em outubro e resolve o problema. Eu não disse como. E eu gostaria que pudesse elaborar sobre essa matéria, em que sentido é que resolve este problema e se substitui aquilo que foi considerado como uma possibilidade de ter no portal da ASF, como irá existir no portal do Banco de Portugal, um instrumento qualquer eletrónico que permita, digamos, ao comum dos mortais comparar os diferentes seguros e aferir aquele que é mais conveniente, que vai em conta das suas necessidades e ver, obviamente, o preço desse seguro. Em que medida é que a diretiva resolve isto e se é mesmo desnecessário, considero mesmo desnecessário a existência de um mecanismo, um instrumento destes, disponibilizado pela ASF no seu portal e acessível a todos os cidadãos. Por fim, e para terminar, uma questão também que já foi referida, mas eu gostaria que pudesse ser mais pormenorizado na resposta. A questão dos recursos humanos da ASF, o Sr. Presidente, nas intervenções anteriores, já se referiu à sua insuficiência, também se referiu não estamos a contratar, e obviamente penso que isto requeria uma explicação mais detalhada, tanto se os recursos não são suficientes, não dão resposta às necessidades da ASF, provavelmente limitarão a sua capacidade de exercer as competências que lhe estão atribuídas na lei, que limitações são essas, constrangimentos, e porquê é que não se contrata e que perspectivas existem para o futuro relativamente a esta matéria, que, tendo sido abordada em intervenções anteriores, eu gostaria que pudesse dar uma explicação mais detalhada, nomeadamente a insuficiência de recursos, em que é que se traduz na capacidade de intervenção da ASF, o que é que fica, devia ser feito de acordo com a vossa missão e deixa de ser feito, ou é feito em condições mais precárias, mais limitadas. Gostaria que pudesse dar uma resposta mais detalhada sobre esta matéria e já agora falar das perspectivas. Já falou relativamente ao decreto de execução orçamental que saiu ontem, que não o leu, que não sabe se haverá ou não constrangimentos, mas relativamente a esta matéria concreta dos recursos humanos, que pudesse ir um pouco mais além na sua resposta do que aquilo que foi nas intervenções anteriores. E com isto terminava. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tens de palavra, Sr. Presidente da ASF, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Sá. Vou procurar detalhar melhor, portanto, as questões que me pôs e que não ficaram, portanto, pelos vistos esclarecidas em relação às perguntas do Sr. Deputado Trigo Pereira. Podemos começar pelo último ponto, já agora, portanto, sobre os recursos humanos. Eu referi-me na minha apresentação, portanto, das limitações que temos tido. Portanto, eu não posso contratar, portanto... Não tenho. Portanto, eu para contratar tenho que ter autorização do Ministério para contratar. E como o Ministério das Finanças. E como para contratar eu tenho que ter um enquadramento, que é a Lei do Enquadramento Orçamental, que só foi publicado ontem. Portanto, a partir de hoje, ou de ontem, não é? Eu agora vou ter que ver quais são as, o que é que eu tenho que fazer e tenho que pedir ao Ministério das Finanças que me autorize a contratar e tenha o número de pessoas.
E essa autorização foi
criada no ano passado? Não, o ano passado eu tive a autorização para recrutar 20 pessoas. 20. Tive a autorização para recrutar 20 pessoas. Só que, portanto, não, até ao final do ano não consegui recrutar as 20, recrutei 14, ficaram 6 por contratar, porque aquelas que eu tinha e que me apareceram não reuniam os requisitos fundamentais que nós exigíamos e optei, podia muito bem ter metido aquelas 6, se fosse só para encher, tinha posto as 20, portanto, e aquelas 6 eu não as admiti, ficou para preencher 6. Como, entretanto, entrámos no dia 1 de janeiro deste ano, já não pude contratar. Pronto, portanto, fiquei à espera do decreto de execução, que é isso que eu vou fazer agora. Saiu ontem, vou estudar o decreto e irei fazer um pedido e naturalmente, que assim que eu fizer o pedido, o Comissário das Finanças me aprova o pedido que eu faça. Só que vou fazê-lo, isso não tenho dúvidas que o irão fazer. Pronto. Só que vou entrar no processo de recrutamento. Não é? Portanto, tenho um processo de recrutamento. Estou em maio, não é? Tenho junho, entramos em julho. E, portanto, torna-se difícil, porque depois eu não me interessa estar a admitir as pessoas em julho, porque elas vão para lá aprender, as pessoas começam a ir de férias, e, portanto, só depois em setembro, quando voltar tudo de férias, não é? Entra no processo normal. Portanto, se calhar, foi o que aconteceu ano passado, porque eu também só comecei a fazer os recrutamentos já mais tarde, exatamente porque eu não quero as pessoas lá durante o mês de agosto, julho e agosto, quando quem se pode explicar não está lá, não é? E, portanto, não vão aprender. E tentei fazer mais tarde, em setembro, só que de setembro a dezembro não me deu tempo e, portanto, aqueles que me apareceram não me serviram, não os admiti. Mas pronto, não tenho dúvidas que eu meto o processo amanhã ou depois no Ministério, como é aprovado. Portanto, não tenho dúvida nenhuma que isso vai ser aprovado. E vou entrar nesse processo. O que é que tem vindo a ser limitativo, e na minha apresentação eu falei nisso, tenho toda a regulamentação do regime jurídico da atividade de segurador, todo um normativo tem que ser feito, não está feito. Porque não tenho lá pessoas para fazer isso. Portanto, está por fazer. Tenho todo um conjunto de normas que vou fazendo à medida que elas urgem, que são necessárias, não é? Portanto, pus agora cá fora, por exemplo, uma norma para regular, portanto, o plano de contas. Tive que adaptar o plano de contas porque com as novas regras das IFRS, novas que saíram, a nova, 17, com as IFRS, eu tenho que adaptar o plano de contas às IFRS. Ora, as companhias têm que aplicar, quem se aplica essas normas de contabilidade, tem que ter um plano de contas adequado. Portanto, eu tenho que ir fazer aquilo que é imperativo, não é? E, portanto, deixo outras coisas para trás, que não são feitas, não é? Há todo um conjunto de normativo, por exemplo, que tem a ver com os atos delegados do próprio Solvência 2 e, portanto, das orientações da IOPA, que eu tenho que também pôr em normas, em que tem o princípio do comply or explain, e, portanto, eu acabo por dizer explain, digo que não faço porque não tenho condições para fazer, e, portanto, nessa parte regulatória é o problema que eu tenho, é esse, não consigo, não tenho pessoas para a parte regulatória. Depois, a nível da supervisão, outras coisas que deixo de fazer, em lugar de fazer, vamos imaginar que eu não tenho que andar a ver, eu tenho 43 companhias de direito português que eu supervisiono. Eu só vou supervisionar, não tenho que ir às 43, portanto, eu tenho os indicadores, portanto, eu recebo os dados das seguradoras, tenho um sistema de análise de risco, um sistema de alertas, que começam a aparecer amarelo ou vermelho, portanto, quando há qualquer situação, e em função desses alertas, eu assim programo as ações de supervisão. Portanto, e só vou fazer essas ações em função dos alertas que me aparecem. Poderia fazer uma planificação e fazer ações de supervisão com maior frequência daquelas com que faço. Mas mesmo assim, nessa matéria não me posso queixar muito, porque felizmente, como os dados que viram, os indicadores de solvência das seguradoras são mais que aceitáveis, portanto, com 177% da média do rácio de solvência do SCR, portanto, estamos confortáveis, não é? E não há, e agora também é bom que se diga, não há uma seguradora no mercado nacional que não tenha solvência. Portanto, por aí são as nossas preocupações. Quanto àquilo que o Sr. Deputado esperava que eu falasse, e por acaso não falei, não foi intencional, portanto, sobre os resultados, não foi intencional, naturalmente. Eu tinha isto muito maior, fui tirando coisas, porque senão ficava aqui uma manhã inteira a falar sobre fazer a apresentação e, portanto, retirei muitas coisas. Vamos lá ver. Eu não estou de acordo, permitam-me, não estou de acordo consigo que os resultados do setor segurador ou que os prémios são excessivos. Vamos lá ver. O setor segurador gera resultados por duas vias. Uma coisa são os resultados que resultam da sua atividade, outra coisa são os resultados que gera resultado da atividade financeira, das suas aplicações. Não nos esqueçamos que o setor segurador tem um ciclo de produção invertido, portanto cobra primeiro e paga depois, e portanto o dinheiro já lá está, esse dinheiro tem que ser aplicado e gera proveitos financeiros, okay? E operações de capital. Se fizer as contas em relação aos resultados do setor segurador, e se fizermos aqueles raciozinhos que são habituais de fazer-se em qualquer empresa, se pegar no resultado do setor segurador, 250 milhões de euros, dividir por 10,7 mil milhões de prémios, veja o qual é a taxa, portanto, o retorno sobre os prémios. Vai ver que é muito baixa. Se fizer o resultado apurado em todo o setor, a dividir pelo total de ativos geridos, que é nas empresas comuns chamam ROA, Return on Assets, vai ver que também é muito baixo. Portanto, não é por aí. Não é por aí. Portanto, eu não considero que, portanto, o setor segurador tem 50 mil milhões de ativos, como eu disse, não é? Se faça 250 milhões por 50 mil milhões e veja qual é a taxa de retorno sobre os ativos que tem. Baixíssima, comparativamente com qualquer atividade. E se fizer também os 250 milhões a dividir pelos total dos capitais próprios que tem todo o setor segurador, que são 4 mil milhões... Também o ROE, não há ninguém que queira, portanto, investir numa empresa que tenha um ROE daqueles. Portanto, faça essa conta e vai ver que eu tenho razão naquilo que estou a dizer. É evidente que diz-me assim, mas são 250 milhões. Está bem, ok, são 250 milhões, mas seria pior se tivesse prejuízo, não é? Se tivesse prejuízo, que eu não teria nada satisfeito, porque era sinal de que eu não conseguia depois pagar as indemnizações, nem pagar os sinistros, nem pagar as pensões, não é? E o resultado é sinal que ele tem que ser investido em alguma coisa. E também posso dizer, dos resultados que foram gerados, os acionistas, não houve distribuição de dividendos. Não houve distribuição de dividendos. Portanto, ficaram reinvestidos. Quanto ao outro ponto, deixa-me, falta um outro ponto, que era a questão dos comparadores. A questão dos comparadores. Os preços, como sabe, os preços no setor segurador, os preços são livres. Os preços são livres, não é? Portanto, o único ponto em que poderíamos tratar tinha a ver com os seguros obrigatórios. Porque o resto, eu só faço mais cobertura. Diga-me uma coisa, como é que eu vou comparar? Portanto, vamos supor, eu faço um seguro de responsabilidade civil automóvel. Na parte da responsabilidade civil, eu posso pôr lá o comparador, não é? Posso ao lado, meto lá A, B e C, meto três companhias, mas meto lá 43, A, B, C, D, por aí fora, meto 43 companhias, mas meto só a responsabilidade civil, isso aí poderia ser feito. Agora, e depois? Tem fenómenos da natureza, cobertura, se tem incêndio, tem roubo e tal... Parece-me um bocado complicado fazer um comparador tanto desse género em que englobe tudo, todos os ramos. Em relação ao seguro obrigatório, só o seguro obrigatório, talvez sim. Portanto, aí concordo consigo. Agora, em todos os ramos não consegue fazer. Não consegue. Porque sabe quantas apólices, por exemplo, vamos à responsabilidade civil profissional. Sabe quantas apólices temos lá restadas de responsabilidade civil, de profissional? 520 ou 530?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nesta resposta, beneficiou do tempo que equivaleria à segunda ronda do PCP, que eu tenho certeza que o Sr. Deputado Paulo Sá vai prescindir, e, portanto, ficou já o esclarecimento das questões que iria colocar na segunda ronda, ou reiterar na segunda ronda, caso eu tivesse interrompido o Sr. Presidente. Vamos para essa segunda ronda. Cada grupo parlamentar que o pretenda fazer tem 3 minutos. O Sr. Presidente responderá no final ao conjunto das questões dos diferentes grupos parlamentares. Para iniciar essa ronda, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva, em representação do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar conseguir nos 3 minutos dizer tudo o que tinha para dizer. De qualquer forma, também pedi desculpa antecipadamente para a eventualidade de me repetir relativamente a algum tema que não tive a oportunidade de acompanhar por motivo de uma outra audição aqui ao lado, onde também tive que proceder uma intervenção. E, sem mais delongas, digitalização, novas tecnologias, inovação no setor segurador e no Insurtech, novas facilidades que vão ser trazidas a todo o sistema, o CRM que é feito, business to business, todas as novas possibilidades que traz naturalmente novos riscos. Qual é o impacto disto no setor segurador tradicional? Sabemos que naturalmente estas novas facilidades cibernéticas trazem também novos riscos. De que forma a autoridade está a pensar em compatibilizar este sistema de supervisão, de forma a que se mantenha uma supervisão equilibrada e, por outro lado, se protejam os consumidores? Naturalmente. Ainda relativamente à questão da Lusitânia, que me parece que foi abordada, apenas um pequeno aspecto. Havendo conhecimento dos prejuízos já há cerca de um ano, porque é que o reforço só aconteceu este ano? A necessidade de reforço de capital da Lusitânia. É verdade que houve todo um processo de negociação com as entidades compradoras, mas havendo essa necessidade de solvabilidade da empresa, porque é que só este ano? É uma dúvida que eu tinha no ar e gostaria que eventualmente me acrescentasse alguma situação. Riscos do setor segurador perante estas novas realidades já está. Um outro risco, o cenário de baixas taxas de juros, que se prolonga há imenso tempo, associado à dificuldade de captação de poupança por parte das entidades, não só bancárias, mas também seguradoras, e à baixa poupança dos portugueses, é também com certeza um risco acrescido para o setor. De que forma, portanto, dentro das regras de solvência, pretende acomodar estes riscos? Na audição do ano passado, eu retive num dos objetivos para 2017, um que me pareceu bastante importante, que de alguma forma na intervenção inicial aflorou, que era o tema da distribuição de seguros e relacionado também com conflitos de interesse e prestação de informação aos clientes. Eu sei que saiu a diretiva relativamente a esta informação, à distribuição de seguros. Ou vai sair ainda, portanto, de que forma tem acompanhado este processo? E para terminar, também abordou ligeiramente este tema, mas eu gostaria de focá-lo uma vez mais, a questão do PPR europeu. Naturalmente, eu presumo que vai ser concorrencial face àquilo que são os PPRs tradicionais que temos no país. De que forma penso harmonizá-lo do ponto de vista fiscal, sabendo nós que existe uma grande fragmentação em termos de fiscalidade nos vários países da zona euro. Portanto, os nossos PPRs eram PPRs de alguma forma protegidos por benefícios fiscais. De que forma é que este produto poderá acomodar à questão do sistema segurador? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, até por ter cumprido o tempo, apesar da dificuldade inicial que tinha dito, cumpriu o tempo previsto. Tem a palavra a representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Paulo Sá não ficou muito satisfeito com a resposta, eu também não, e portanto mas o problema se calhar foi da pergunta e eu vou torná-la bastante mais clara. Longe de mim pensar que a autoridade dos seguros e fundos de pensões iria ter algum tipo de interferência nos prémios de seguro. Aquilo que deveria acontecer no mercado competitivo é que os prémios de seguro deviam ser atualmente justos, ou seja, não, deviam cobrir os riscos, remunerar o capital, mas não mais do que isso. Como é que se pode atuar? Pode-se atuar de duas maneiras, regulação ou competição. Regulação é de MIF 2, mas eu vou ler uma parte daquilo que o Sr. Presidente disse na sua audição de 4 de Abril aqui, Eu, apesar de achar útil a diretiva de MIF 2 e de, obviamente, ela tem que vir a ser implementada, ela tem os seus limites. Porque quando se diz, reforça-se o princípio de que o distribuidor, estou a citar, o distribuidor de seguros tem um especial dever de aferir a adequação do produto ao segurado, não é? Basicamente quer identificar o caso de risco do segurado e dizer, olha, este produto é mais adequado para si, o senhor é avesso ao risco e, portanto, isto tem mais obrigações, etc. Isto é útil, mas não chega, não chega. E, portanto, nós temos que, para além da regulação, temos que assegurar a competição. Quando dizemos nós, quando eu digo nós, é vocês, entidade reguladora. E a competição consegue-se se, de facto, os preços forem transparentes, coisas que não são. O argumento que utilizou de que a atividade bancária é diferente da seguradora, obviamente que é diferente da seguradora. Mas isto não significa, eu podia lhe dar aqui 10 exemplos, na atividade seguradora, em que é possível dizer exatamente que tipo de risco. Imagine, ramo vida, morte, capital seguro, não sei o quê, portanto, para este tipo de risco, quanto é que as várias seguradoras, qual é o prémio associado? Isto é facilíssimo de fazer, é isto que o Banco de Portugal vai fazer numa área diferente, mas é isto que o Banco de Portugal vai fazer, vai dizer assim, comissões para não sei o quê, todos os bancos, eles têm que responder qual é a comissão para aquele tipo de produto. E vocês podem fazer exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa na área dos seguros. É dizer assim, para este tipo de risco, para este tipo de cobertura, capital, etc, 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 qual é o prémio? E eles têm que vos dizer. E vocês fazem um separador. Portanto, o meu conselho, eu não sei se o Dr. Almança estará lá na altura ou não, mas de qualquer maneira, acho que seria útil pensar nesta proposta, porque só isto é que introduz concorrência, e só com concorrência é que nós temos, de facto, prémios atuarialmente justos. O que nós temos é um oligopólio neste mercado, e portanto, quer dizer, há um conjunto de 5, 6, 7 empresas dominantes em cada setor que domina uma grande parte do mercado. Isto era um tópico. O segundo tópico tem a ver com o Brodigo e termino, riscos. Há uma série de riscos de incêndios, nomeadamente, que estão, aliás, no próprio vosso site, que são obrigatórios. Temos de ter uma fração, uma empresa tem uma fração, um edifício, etc., ou corre um empréstimo para adquirir um imóvel, etc. Há um conjunto de riscos que obrigatoriamente deviam estar cobertos e nas visitas que nós fizemos no terreno a fábricas, todas incendiadas, quando eu colocava a questão, vocês tinham seguro, houve alguns que se atrapalharam na resposta. Pronto, e portanto há de facto seguros que são obrigatórios em relação aos imóveis e convém cobrir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenha a palavra o Sr. Presidente da ASF para responder a estes dois conjuntos de perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pelo Sr. Deputado Carlos Silva. Muito obrigado pelas questões. Vai ver, digitalização, insurtech, tudo isso. Olha, nós estamos a trabalhar nessa matéria, estamos a trabalhar em duas vias. No âmbito do CNSF, portanto, do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, há um grupo de trabalho que está a funcionar com as três entidades, onde estamos a estudar, portanto, todo esse tema da digitalização, dos insurtechs, do business to business, tudo isso está a ser feito, portanto, a nível com o CNSF. Também fazemos parte de um grupo de trabalho a nível europeu, portanto, no nome da IOPA, também temos uma equipa que está a acompanhar todos os estudos que estão a ser feitos nessa matéria, onde estão relacionados não só com a parte daquilo que são os seguros, portanto, na parte dos seguros, mas também naquilo que é o processo de supervisão nessas áreas. Nós entendemos que, eu entendo, de que regular mais já chega, já há regulação a mais. Portanto, não precisamos de mais regulação. Já chega de regulação. E, portanto, aquela regulação que existe é suficiente, é transversal. Portanto, ou seja, se eu tenho alguém que está a trabalhar, a vender seguros através destes meios, está no âmbito do regime que nós temos e do processo de supervisão, tem que se encaixar ali. Porque senão, voltamos àquela velha questão que andamos sempre a regular. Portanto, eu quero lembrar, por exemplo, uma situação. Nós, o setor assegurador, funcionou durante um século com o código de 1888, que era o código de Veiga-Beirão, onde, no código de Veiga-Beirão de 1888, tudo o que era um negócio de seguros, e ainda hoje há partes no código comercial que estão a funcionar daí, que está regulado, o seguro marítimo, vinha no seguro marítimo, não é? E, portanto, que era a base do contrato de seguro, vinha do código de Veiga-Beirão de 1888, e funcionou durante mais de um século. Ainda há coisas que estão a funcionar desse código, passaram para o código comercial atual. Temos uma lei do contrato de seguro que é de 2008, tem 10 anos. Temos um regime jurídico da atividade seguradora que começou novo em janeiro de 2016. O objetivo, quando se fez o Código de Contrato de Seguro, em 2008, há 10 anos, houve o objetivo foi sintetizar tudo, não é? Sintetizar o máximo na lei do contrato de seguro, nessa lei do contrato de seguro, e evitar a dispersão de documentos que existiam. A mesma coisa se fez com o regime jurídico da atividade seguradora, que juntou 15 diretivas e regulamentos e mais uns. Portanto, e este regime jurídico juntou isso tudo. Portanto, se não vamos pensar, entendo eu, pensar que vamos continuar agora, porque vem Insurtex, vem os bitcoins, vem não sei o quê. Por exemplo, em relação aos bitcoins, eu já mandei fazer um levantamento a ver se havia alguma seguradora que andava metida nisso. Não há nenhuma. Não tem lá investimentos em bitcoins nem nada disso. Portanto, por uma preocupação que diz, façam favor, eu tenho as carteiras, ao momento, todas as seguradoras, carregam no botão, correm aquilo tudo e portanto, sei isso tudo. Portanto, não há nada disso. Portanto, é isso que estamos a acompanhar, portanto, nestes fóruns. Quanto à questão da Lusitânia que referiu, e, portanto, o prejuízo tem vindo a acumular. A Lusitânia estava com um rácio de solvência de 98%, portanto, ali perto dos 100%, portanto. Mas, mesmo assim, nós dissemos, façam favor de fazer um plano, portanto, temos um regime diferente, que é o que está previsto. Está previsto, portanto, no regime jurídico, é dizer, primeiro chamam lá, olha, senhor, vejam cá, façam um plano de equilíbrio financeiro. Okay? Foi isso que mandámos fazer. E esse plano de equilíbrio financeiro que mandámos fazer, logo no final do ano, quando demos por isso, porque eu acompanho os dados, sei quando é que tem a solvência e quando é que não tem, mandámos fazer e esse plano passava pela entrada desse grupo chinês no capital. E, portanto, o plano foi apresentado com a entrada desse grupo chinês. Isso não se materializou. Portanto, eu rapidamente, quando tive a noção que esse negócio não ia para a frente, falei com o acionista e o acionista prontamente pôs dinheiro na companhia. Portanto, a companhia, neste momento, tem um rácio de solvência satisfatório. Portanto, foi resolvido logo. Portanto, não tive esses problemas sobre isso. Quanto a outra pergunta que nos pôs, o que é que estamos a fazer relativamente aos cenários abaixo de taxas de juros? Vamos, este mês vai-se iniciar, vamos fazer um teste de stress, onde um dos pontos a stressar é a taxa de juros. Portanto, vamos relacionar a taxa de juros, a longevidade das pessoas e, portanto, há dois parâmetros que vamos stressar. Portanto, então vamos iniciar, hoje é dia 16, não é? Pronto, dia 20. Portanto, dia 20, aliás, vai ser feito um teste de stress a nível europeu, que vai ser feito, que não abrange as seguradoras portuguesas, vai ser feito em função das maiores grupos, portanto, por ativos, e, portanto, aí não temos nenhuma, não é? Portanto, a nível europeu, ele vai ser iniciado, o teste de stress, no dia 20, em que tem, portanto, tem as taxas de juros a estressar, tem a longevidade também a estressar e tem também um terceiro item a estressar que tem a ver com as catástrofes e fenómenos da natureza, aquelas inundações, tudo isso, portanto, vai-se fazer. Portanto, nós, no nosso caso, portanto, não é obrigatório para Portugal, portanto, mas nós vamos fazer um teste de stress a todas as seguradoras também, portanto, e vamos fazê-lo com os dois átems, portanto, com a taxa de juros e com a longevidade. O terceiro não pomos porque não temos histórico, não é? Portanto, não há histórico de inundações, e, portanto, há uma inundação de vez em quando, mas não temos matéria para isso. E, portanto, vamos fazer o teste agora. Portanto, estamos a tratar disso também. Quanto ao outro ponto, o PPR europeu, como é que está? O PPR europeu, neste momento, ainda está em discussão na Comissão, está por lá, não é? Portanto, ainda não há ainda não existe uma decisão sobre a forma em que ele irá funcionar. É evidente que há um problema aí, e já e referiu, e bem, que é o problema fiscal, não é? Portanto, como é que um PP, um produto europeu, pan-european personal pension products, não é? Portanto, como é que um produto desses, um português pode ir comprá-lo e depois sob que regime fiscal é que fica, não é? Portanto, ora, isso ainda está em discussão, ainda não existe, portanto, da nossa parte. A nossa colaboração nessa matéria é feita a nível do board da IOPA e portanto, e lá dos steering committees a nível da IOPA. Portanto, participamos, também temos pessoas a participar nesses grupos, mas neste momento já nem está na IOPA, portanto, isso está na comissão. Eu penso que respondi todas as suas questões. Voltando, portanto, agora o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, em relação aos prémios justos ou injustos. Olha, como eu disse, portanto, os prémios são livres, portanto, os preços são livres no mercado. Portanto, como são livres, agora, tudo tem a ver, portanto, quando calculamos os prémios, e a análise do risco que é feita, e quando falamos em análise do risco, por vezes alguma subjetividade na análise do risco. Aquilo não é chapa, desculpe lá o termo, não é chapa 5, não é? Portanto, é pegar e é assim, não é? Portanto, servem-se as tabelas atuariais, não é? Portanto, as tabelas atuariais que são, têm a base, e, portanto, há seguradoras que usam tabelas atuariais mais conservadoras ou menos conservadoras. É evidente que, e aí nós atuamos, que quando uma seguradora está a usar uma tabela atuarial que nós entendemos que não é adequada, nós chamamos a atenção da tabela atuarial para usar essa tabela atuarial diferente. Isso fazemos. Okay? Portanto, isso não temos qualquer dúvida que fazemos. Quanto à outra questão que pôs em relação à DMIF e aos detalhes da DMIF. A DMIF 2, para este efeito, nos seguros não funciona. Porque saindo da diretiva da distribuição, essa que passa a funcionar. Portanto, a DMIF 2 no setor segurador não funciona. Não se aplica. Ou melhor, não se aplica. Quanto aos seguros obrigatórios, portanto, além de da responsabilidade civil que eu falei, portanto, responsabilidade civil automóvel, do acidente de trabalho, pois há também aqueles dos condomínios, portanto, os condomínios são seguros obrigatórios também. Mas na fábrica, vamos lá ver, numa fábrica, a fábrica não é uma propriedade horizontal, não é? Imagino eu que não esteja uma fábrica, o exemplo que deu era um regime desses. Mas aí, quem é que tem que fazer isso? Portanto, nós não temos nenhum polícia dos seguros a ver quem tem seguro. Portanto, há um empréstimo. O banco faz um seguro. O banco é que exige que faça o seguro, não é? Quando faz um empréstimo, faz o seguro. Agora, se não tem seguro, estão no condomínio, os seguros são obrigatórios, quem é que responde por isso? Nós não podemos andar atrás dos condomínios todos a ver quem tem seguro e quem não tem. Por exemplo, neste momento, até posso vos dizer que uma das coisas que está, e já tenho um acordo até do Governo para avançar, portanto, agora, se me permitem, isto é uma parte, vamos, desta vez, parece que vamos ver se é desta, e, portanto, o Governo já me deu o ok para isso, avançar com a criação do Fundo Sísmico. Que é uma necessidade enorme que nós temos, que não existe, Portugal não tem, e vamos avançar com ele. Portanto, a questão que se punha era avançar com um fundo de catástrofes, mas o Fundo Sísmico já está estudado, portanto, ele já chegou a estar em processo legislativo em 2008, depois parou. E estamos a trabalhar nele afincadamente, no sentido de pôr o Fundo Sísmico a avançar, mas, na minha perspectiva, deixando logo em aberto que será Fundo Sísmico e catástrofes, ou fenómenos da natureza, ainda que o sismo seja um fenómeno da natureza, não é? Porque são uma das preocupações que às vezes não existe, mas imagino, por exemplo, agora isto veio em talho que foi-se, porque falámos nos empréstimos bancários, não é? Por exemplo, um banco concede um empréstimo e exige, portanto, para um condomínio. Exige um seguro de multirriscos, mas se não põe lá sismos, se o prédio, por exemplo, cair, o banco tem hipoteca, mas quando a hipoteca, quando cair o andar, se aquilo cair tudo, houver um sismo, o banco não recebe nada, não tem nada para receber, não é? E pode estar em causa a estabilidade até do sistema financeiro, portanto, uma situação dessas pode pôr em causa do sistema bancário. Nesse caso. Pois, está bem, mas o banco é que pôs lá o dinheiro, é quem emprestou o dinheiro, não é? Não é? Portanto, esse é um problema, mas que, pronto, mas que estamos a tratar dele. Mas eu não sei, portanto, esse exemplo que deu da empresa, não sei se me é permitido, da empresa que chegou lá que não tinha seguro. Sim.
E tem um portal para o consumidor aí.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, para fazer uma nota, é a última intervenção, a bem do esclarecimento, se quiser, o mínimo é ligar o microfone, para ficar registado.
Muito obrigado.
Tá? Sr. Presidente, muito obrigado, então. Concluímos assim esta audição. Agradeço em nome da Comissão ao Sr. Professor José Almassa toda a disponibilidade que teve, todos os esclarecimentos que deu. E aos seus deputados também agradecendo, e estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.
Obrigado.